Muito bem, bem-vindo a mais um Odital, que eu sou o Leandro. E exclusivamente hoje, eu não vou fazer brincadeirinha com o Thiago estar aqui, porque qualquer coisa que eu falar pode virar duplo sentido nesse episódio aqui. Porque é complicado quando a gente tá de The Boys no assunto, né? E a gente quer fazer brincadeirinha. Então hoje eu estou aqui com o Thiago. E aí, Thiago?
Oi.
Olha. E o Taiguara. E aí, Taiguara?
E aí?
Não, porra, é o I, porra.
Ah, é o I?
Caraco.
O cara tá no Canadá, fala francês. Putz, queria muito falar, inclusive, tá? Caraca. Que língua difícil, cara.
Te falar, viu, mano? Bom, estamos aqui hoje para falar sobre The Boys, essa série maravilhosa da Amazon. Amazon Prime ou só Prime? É Amazon, né?
Não, é Prime, é Prime Video.
É Prime Video, né? É que a gente é Prime só. Ou Prime Video também.
Prime Video também.
A gente também, é. É tudo.
É tudo, engloba tudo. Bom, isso aí, vamos falar de The Boys, essa série sobre super-heróis que não conseguem lidar com o poder que eles têm em mãos. Antes de falarmos da série, nós temos aqui... Olha a enquete, caraca, 7 votos, olha aí, Thiago.
Caraca, ó. Mas posso falar? Posso falar?
É isso.
Nossos números estão subindo. Isso não acontece desde 2019, cara.
Olha aí.
Caraca, mano.
Fiquei... É só tirar o Taiguara, certo. Hein?
Olha aí, mano. Então, isso que eu ia falar. O Taiguara talvez afundasse o podcast?
Pois
talvez.
É,
putz, mas... tudo que eu toco vira merda. Aí,
ferrou. Então, talvez esse seja o último episódio dele.
Sou Midas Reverso. Aí, ferrou. É.
Bom, o episódio foi sobre o jogo que compramos é nosso. Toda aquela polêmica originada pela Ubisoft. E aí nós perguntamos aqui na enquetezinha se você gosta do Ubisoft? 57% falou que sim e 43% falou que não.
Olha aí.
Tá, agora você gosta do Ubisoft?
Olha. Como eu gostaria da oportunidade de trabalho eventualmente, mas vou dizer aqui que. Isso que eu ia falar. Não esquece que isso pode aparecer na sua entrevista, tá?
Sem passar pano, não vem não.
Cara, atualmente não dá pra gostar, cara. Me desculpa, Ubisoft. Mas me contrata que eu melhoro.
É aquele negócio. Você gosta da Ubisoft? Gostaria de gostar, mas ela não deixa.
Pois é.
Esse é o problema.
Cheguei a gostar, mas tá complicada essa relação abusiva. E aí eu perguntei aqui. Qual seria a solução para evitar que um jogo deixe de ser jogável baseado no que você acabou de ouvir, que é toda aquela questão que a gente falou, né?
Pirataria.
Calma. De jogos que podem estar sumindo, né? Tem jogo que nem, a gente pode nem encontrar mais os jogos porque, né? Ah, esse jogo não é mais teu, é meu. Então não vou vender mais, ninguém acha mais. E aí o Marcelo Ferreira colocou aqui: acredito que a criação de um museu do videogame online, sendo algo que as empresas podem armazenar seus games com a validade e o término dela, o museu deixaria público ou a empresa renovaria? O problema é deixar isso de graça, né?
Então, não, na
mas
real,
meio que
cara,
existe isso, né?
Então, existe, cara, os offline.
Eu tava procurando aqui, eu sei que tem um... Aqui no Brasil tem um grupo que fazia isso, cara, que estavam preservando jogos e tal. E, cara, vale a pena dar uma pesquisada. Eu tentei procurar
mas
aqui.
Mas eles digitalizavam um jogo físico?
Cara, então, na verdade não, mas eles estavam fazendo quase como se fosse um museu, tá ligado? Tipo,
entendi.
Eles estavam arrecadando coisas, né, juntando as
não,
coisas
mas, assim,
pra ter a coleção, jogo, fazer uma curadoria legal.
Mas
entendeu?
O jogo digital? O jogo físico?
Jogo físico, né? Estavam indo físico, atrás de físico, tá. Eu não sei se o digital eles tinham como ripar. Eu sei que tem uma galera que faz isso, né, que eles ripam.
Aham. Uh-huh.
O jogo, e aí cai naqueles sites mega obscuros, mas, cara, infelizmente é isso, né, cara? Não tem muito jeito. Quando a empresa não tem interesse em preservar, é o público que acaba fazendo isso, né?
Ou seja, homes.
Exatamente.
O William colocou que a solução seria a criação de uma instituição única, quase igual o Marcelo, voltada para a preservação dos jogos. O complicado seria como monetizar isso. Para acessar um jogo, você teria que pagar por isso? É o meu questionamento do tal do museu.
Quantas... Tem que pagar por algo que você já pagou?
É, mas tipo o Wikipedia, né? O Wikipedia, esses dias aí pra trás, tava pedindo dinheiro, porque é um puta no repositório de conhecimento. É doação, né? E a galera não doa, entendeu? Então, pô, se é o Wikipedia, que é um negócio que todo mundo acessa o tempo todo, tem dificuldade, imagina algo mais nichado, né? Porque bem ou mal... Por mais que o videogame tenha milhões de usuários, não, mas eu, também é...
Eu entendo, mas eu acho que o maior nicho é mais fácil, eu acho.
Não, mas eu entendo,
é uma galera que gosta mais.
Não, o Wikipedia tem um trabalho de você botar o conhecimento lá. O problema é que o jogo é um produto. Então a empresa tem que liberar o produto pra ficar nesse museu, nessa instituição, o que seja. Mas é o
da empresa, mano.
Então, mas ela
será que copyright, ela, né?
Será que ela ia deixar de graça o jogo dela só pra não morrer?
Vou fazer isso aí, se quiser, pega eu, Ubisoft. Vai se fuder.
Aí o Thiago...
problema é que ela pega mesmo.
Ela pega. PS, né? Aí o outro Thiago, o filho do Thiago Lopes, o Thiago Pedrosa. A melhor solução para isso é o que o GOG adota no seu launcher. Basicamente, quando você compra um jogo na plataforma, você pode instalá-lo em qualquer dispositivo. Isso porque a loja não tem DRM.
Exatamente. A ausência do DRM seria uma bênção, né?
Isso. A GOG ela tem essa parada. Você instala onde você quiser. Quer mais executar,
só que aquilo,
né?
Também... É, só que você cai naquele ponto, né? Que, tipo... O GOG, ele tem uma biblioteca muito grande... Porque tem muita coisa antiga... Que as pessoas não dão mais tanta atenção. Mas se você for ver dos jogos mais recentes... você vai ver que de todas essas as três lojas que trabalham com tudo, né? O Steam, a Epic e a GOG tem muita dificuldade de colocar jogo no catálogo por causa disso.
Os jogos mainstream não entra direto.
Exato, lá. Tem muita empresa que fala, não, cara, aqui com vocês não.
Medo, será? Talvez. E aí o Daniel colocou a melhor de todas, pirataria.
Pois é.
Porque assim, não é uma coisa legal, mas as empresas vão fechando as portas. E aí a única que sobra é essa, cara. É um bagulho que...
É uma forma de você se proteger. Isso é que é o pior.
É.
Sim.
Porque e aí? Eu comprei o bagulho, pô. E aí os caras decidem que eu não vou jogar mais.
Então, tu imagina que agora tu vai...
Quem tu pensa que é?
Então, tu imagina só.
Isso é lobo.
Imagina só. Decretaram isso. Ah, agora a empresa literalmente é dona do jogo dela. Você comprou, o problema é seu. Se ela quiser, ela tira. Ah, quer dizer, você vai ter que comprar o jogo e depois você baixa o jogo. Só pra você ter garantia que sempre ia tirar de você, você tem ali o pirata, né? Cara,
não é, cara,
vai ser a loucura, cara, isso aí. Vai ser a loucura. O Taiguara não vai jogar um videogame, porque no Canadá você...
Então,
se ele abrir o Pirate Bay aí, mano, já desce os caras de corda no helicóptero, na janela aí, já rapel, leva ele, meu...
A gente já determinou que o cara chega montado num alce e fala, por favor, você pode não fazer isso?
Ah, ele vai perguntar.
Me desculpa por incomodar.
Não, desculpa por incomodar. O cara vai dar uma batidinha na janela. Desculpa por incomodar, mas...
Porra, que tamanho que é esse alce, caraca?
Cara, que alce é grande, um bicho? Alce, bicho.
Mano. Mas que andar que o Tá agora mora?
Ah, não sei. Eu imaginei ele no primeiro andar, assim, negócio baixinho.
Aí veio o elfo lá do Senhor dos Anéis, né? Aquele alce do Senhor dos Anéis.
Pô, mano, mas o alce é do tamanho do micro-ônibus, cara. É um puta bicho grande,
pô,
cara.
É grande.
Caraca, meu.
É sério?
É, pô.
Mas não é micro-ônibus, gente. Tá,
Leandro,
louco?
Eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério. Você não tem ideia do tamanho de um alce.
Eu tenho. Pois é. Ele é um pouco menor que um carro, cara.
Não!
Não é mesmo. Porra. Mas não é mesmo, cara. Você tá maluco, cara.
Tu já viu um alce perto de um carro?
Cara, eu tô procurando o um vídeo aqui. Você lembra desse vídeo, Taiguara?
Ai, cara. Pô,
eu já vi um alce perto do carro.
Mano, tem um alce na estrada, meu irmão.
É montagem. Que carros... O Thiago tá caindo na montagem de internet, cara. Caralho, nossa, mano, micro-ônibus, tá louco?
Caraca, mano.
Vou pesquisar aqui. Alce. É isso aí, o bagulho é sobre The Boys, então menos alce.
É isso.
Ah, é aqui.
Isso só,
cara,
mostra, né? Pô.
A gente, isso só mostra que aqui tem profissionalismo pra caralho.
Eu tô vendo aqui, ó. Ele é um pouco maior que uma picape.
Leandro, um pouco maior que uma picape, ele era menor que um carro até agora.
Por que depende do alce, cara?
Não, não, também, beleza, depende do ser humano, beleza. Também, porra.
Não vou ser todos os...
Ó, oh, mandei, caralho. Não sei se é esse vídeo que você tá vendo, mas eu mandei no texto interno. Olha o tamanho desse bicho, cara.
Esse mesmo, eu ia mandar esse mesmo,
pô. Mano, você tá maluco, cara.
Tá maluco. Ele é muito maior, pô, isso é uma caminhonete, cara. E ele é muito maior.
Essa raça é grande. Porra. Porque eu tô vendo foto, caralho, aqui, ó, mano. Tem alce que é menor,
tem alce. Não, que tem, tá... ué, mas é igual o boi, cara. Tipo assim, tem boi que você vê aí na beira da estrada, igual
gente, né,
cara? Que o boi pesa 300 quilos, mano. Você vai naquelas fazendas que os caras criam, o boi pesa uma tonelada. Tipo, é o mesmo esquema, cara. Você vai...
Porque são primos, né? Hã? Porque tem vários primos de alce, né,
cara?
Tem um primo é maior, outro é menor.
Mas, mano, olha o tamanho dessa porra, velho.
Mano, é muito grande.
Nossa, ia ser muito louco ele chegando na casa do Taiguara.
Moleque, só o alce já ia ser o suficiente pra me inibir de qualquer ação criminosa. Já
não, aí o cara tinha que subir na pontinha do chifre, tá, com os dois pezinhos juntos assim, bate no vidro. Senhor, por favor, não faça isso.
Oi, oi, both of you. Oi, oi, oi. Oi, where are you going?
Oi, oi. Oi, Billy.
Oi. Bom, The Boys. É, começar pro Taiguara. Que ele é um menino puro. É, não vê esse tipo de coisa. Mas como é que foi a experiência de maratonar as três temporadas de uma vez? De The Boys.
Cara, eu não sei. Eu não sei botar em palavras isso. Porque logo quando lançou, eu vi o primeiro episódio. Aí eu fiquei, minha Nossa Senhora, o que é isso? Isso aqui não é possível, cara. Eu fiquei triste, que eu falei, não é possível, cara. Não é possível que se existisse herói no mundo real, nenhum ia prestar. Aí eu parei de ver, porque eu fiquei incomodado. Eu sou uma pessoa muito empática, então eu fiquei muito agoniado com a situação. Aí eu falei, putz, não, deixa quieto. Aí agora, por causa do podcast, né, eu falei, vamos ver. Vamos ver de novo. Aí eu me forcei, aí eu fui continuando. E aí acabou, junto com a série, acabou também a minha fé na humanidade. Porque é isso, cara. É isso. Eles têm razão.
Mas a fé na humanidade,
entendeu? Não precisa
ver série pra perder a fé na humanidade.
Então, pô. Então, mas é porque eu gosto de me alienar. Entendeu? Eu sou a favor da Matrix. Entendeu? Eu não quero ficar sofrendo com a tristeza e desigualdade do mundo,
entendeu? Essa temporada, eles só fizeram homenagens ao que te vê na vida real.
Exato, cara. Foi um absurdo, porque eu falei, não é possível.
Então,
isso tá acontecendo com gente sem poder, isso tá acontecendo?
Imagina. Mas aí que tá, mano, não é sem poder. Isso é o bagulho que a gente tem que parar pra pensar, que assim, isso são super-heróis no nosso mundo. Não, cara, existem pessoas assim hoje em dia, cara. Você pega...
Exato.
Cara, hoje eu tava vendo um vídeo do milionário aí, do bilionário que colocou o Paulo Guedes no governo, tá ligado? Que fez a ponte entre ele e o Bolsonaro. E, meu irmão, o cara é o cara que fala assim, não, cara, imagina, má distribuição de renda é bom pra todo mundo. Tipo, sabe? Tipo, esse é o nível de... Essa galera é super vilão mesmo hoje em dia, entendeu?
Não deixa de ser poder, né? Só que é um
exatamente
outro tipo de poder, não é um poder que explode cabeça, não é um poder, né?
Exato.
Que corre rápido, que dá salto temporal. Não, é um outro tipo de poder. É um poder, né, aquisitivo, poder monetário, poder, né? Cara, é outro tipo
não,
de poder.
E você vê que o tal do Edgar lá, o...
Cara, que personagem absurdo, tá?
Então, cara, mas você vê que ele é o único cara que fala com o Homelander, mesmo depois que o Homelander puxa o tapete dele, ele não tem medo do Homelander, cara.
Aquela cena, vamos falar sério, assim, aquela cena que tava os dois sozinhos. Vocês ficaram com o Toba na mão. Porque eu tava vendo aquela cabeça explodir.
Eu falei, nossa, já era.
Caraca, meu irmão.
As cenas dele e da Starlight lá, cara, putz. Quando a Starlight também perde toda a vantagem que ela tem, ela continua indo, tipo... Caraca, ali...
Pô, é que a Starlight, ela tinha uma arma na mão, que era...
Ela tinha várias.
Não. Mas a principal, assim...
A principal era o vídeo, né?
Não, era o vídeo.
Ela tinha um vídeo, tinha popularidade, tinha...
Não, mas depois que ele fala que... Então, quando ela fala do vídeo, ele pega e fala pra ela... se você mostrar o vídeo, eu vou perder tudo. Se eu perder tudo, o que, que eu tenho a perder?
Você perde tudo.
Exatamente. Não, fala, mano, mas isso é muito foda, cara. Entendeu?
Ele fala pra ela, se eu perder tudo, o que, que eu tenho a perder depois? Nada.
Exato.
E aí ela joga a outra arma dela, que são os seguidores dela, porque são super... A empresa, né? São super-heróis, se ligam muito em números, né? Então a Starlight já tem... Ela é muito maior que o Homelander, até, de seguidores. Então, por isso que até juntaram ele, né, no... Juntaram os dois como casal na temporada.
Juntaram mais ou menos, né? Foi ele que falou
isso. Mas juntaram.
Juntou pra poder pegar seguidor dela também e tal. Mas então a arma que ela tinha era essa. Entendeu? Tanto que é muito mais pra frente na temporada lá. Ela
foi coagida, né?
Que é a cena do elevador. Que ele tá, né, ameaçando ela, tá, ela saca o celular. E aí ele.
Cara,
ele
que quebra. Cena brava, tá?
É, ele quebra.
Eu fiquei, porque ele, né? Eu fiquei em choque, cara.
Ele quebra, ela quebra ele, entendeu? Mas
a série... E ele pensou rápido pra caramba ali também, cara, naquela resposta.
Ah, pensou ele rápido, manda, mas ficou muito sem graça.
É, mas mesmo assim, pô. Mas, pô, eu só ia conseguir gaguejar, pô. Eu não ia conseguir pensar nunca numa resposta daquela, pô. De falar, ah, não acredito que você tá gravando a gente ensaiando as falas. É, tipo, muito bom, pô.
Mas, e aí? Thiago, você gostou?
Cara, eu gosto muito geral. Eu gosto muito da série desde a primeira temporada. Eu li os quadrinhos, então, tipo assim, eu gosto pra caraca. Só que assim, eu acho que talvez esteja caminhando pra algo que não vai ser tão maneiro mais pra frente. Mas até essa temporada eu gostei pra caralho, mano. Fiquei bem empolgado e curtir tudo, assim.
Maneiro o quê? Que tu acha que vai...
Por quê? Você acha que vai mudar do quadrinho?
Cara, então... Não, já mudou do quadrinho tem muito tempo, né? E isso não é um problema nenhum. Não vejo problema nos caras mudarem do quadrinho. Só que, assim, o que me pega é o cara aí, o diretor da série, né? Que é o Eric Kripke, que é o mesmo cara do Supernatural. Ah, e assim, eu não sei se... Parada. Então, eu não sei se vocês assistiram Supernatural, mas Supernatural até a quinta temporada é excelente, porque existe existe uma escalada, entendeu? Tipo, putz, a série começa, os caras estão indo atrás do demônio de olhos amarelos que matou a mãe dos irmãos lá. De repente eles vão indo atrás do cara e aí eles descobrem que esse cara na verdade era um demônio da encruzilhada que fazia pactos, e aí alguém manda esse cara fazer o pacto e no final, enfim, na quinta temporada eles estão lutando contra Lúcifer, tá ligado? E eles conseguem efetivamente aprisionar o Lúcifer de novo. E aí, tipo, a série até aí ia muito bem. Daí pra frente, cara, virou uma galhofada, porque os caras não tinham mais pra onde escalar, pra onde ir, o que fazer, que deu uma complicada, entendeu? Então eu fico pensando, pô, a gente tem aí os caras que carregam a série aí, que é o Butcher e o Homelander, né? Que os caras são monstros. E eu não sei se vocês têm essa percepção, mas pra mim, os caras têm muito medo de mudar qualquer coisa nesses dois personagens, tá ligado? Porque os caras carregam, só que assim... Eles não evoluem, são os dois personagens que não evoluem. Eles são muito bons desde o começo, mas se você parar pra pensar assim, o que era o Capitão Pátria na primeira temporada e o que é ele na terceira? Ele é o mesmo cara. O Butcher é a mesma coisa. Exatamente, só que não tô dizendo que, puta, isso é um puta de um problema, mas eu digo assim, da forma como eles estão tratando, eu não sei se a gente vai ter algo... se a gente não vai ver uma morte horrível pra série em algum momento, sabe?
Porque a gente... Vamos pular mais ainda, porque... gente, vai ter spoiler, pelo amor de Deus, tá? Não ficou claro isso, né? Por favor.
Gente,
né?
Se enquanto a gente tava falando do Alce, você não percebeu que vai ter spoiler, sinto muito.
Porque, assim, a série termina com o Butcher, porque, assim, vamos lá.
Assim, acho que vale a pena um preâmbulo, né? O porquê que o Butcher odeia super-heróis, essas coisas ou não?
Não, a questão é do V24 lá, o V, né, que ele usa lá.
Parado. Que o Butcher vai morrer.
O V temporário. Que é o V temporário, porque ele começa a usar isso depois que o Huey descobre que a Newman...
A Newman, a Vitória.
Que que é da agência dos super-heróis lá. E aí isso chega no Butcher, e aí a Maeve também descobre que a Maeve tá trabalhando com o Butcher, e a Maeve disponibiliza pra ele um V temporário. E aí o Butcher usa isso, dá poderes Moleque. Temporários, né, pra ele, que é uma parada Foi irada. Irado, né? Só que aí, pra gente avançar e depois voltar pra explicar a questão do Butcher nesse ponto que o Thiago trouxe, a Starlight descobre se usasse quatro vezes, né? Se usasse mais de quatro vezes.
De 3 a 5 era letal, né?
É. Assim. Eu não sei qual é a doença, se era câncer, se era alguma coisa.
Não, não. É, ele tá correndo o corpo deles por dentro, né? Tipo, então,
cérebro,
que até o Rio, quando tá ele usa. Ele
no cérebro.
É, então, quando o Ryu usa, ele põe a mão no ouvido, assim, que tá saindo uma secreção. Um
bagulho, né? Escuro. E aí acaba com a temporada do Butcher, né, desmaiando, depois ele acorda no hospital e tal, e aí vai ter uma continuação, vai ter uma quarta temporada. O problema é acharem uma cura pro Butcher, pra essa parada. E aí vai caindo o que o Thiago falou, porque não vai ter fim, não vai mudar nada.
Sim.
Qual é a coragem de matar o Butcher, de tirar o Butcher da parada, entendeu? É a mesma coisa quando eles não conseguem tirar o Homelander. Vocês acham que
eles vão achar uma cura pra ele?
Cara, vai.
Porque o médico ali, ele falou, mano, não tem tratamento e não vale a pena o que a gente pode fazer, porque
então, você não vai chorar sobre o tratamento, até eles receberam o número da audiência dos assinantes, entendeu?
É, e aí
a gente arruma um tratamento.
Aí nele, a Vogue assim. Vai achar uma cura aí, porque alguém precisa de uma cura.
Não, você pega o lance do V de verdade, né? Porque assim, não o temporário, né? Mas se você parar pra pensar, putz, você tem o Soldier Boy, que ele tem um poder lá que ele acabou desenvolvendo depois que ele foi torturado lá pelos russos, que ele consegue, ele explode e ele evapora o V de qualquer super-herói, né? Até por isso que a Kimiko acaba perdendo os poderes. Sim. Só que aquilo, mano, aí a hora que a Kimiko toma V de novo e volta a ter super-poder, tipo, acabou o peso do poder desse cara, entendeu? Porque, beleza, ele tira o poder de alguém, mas a gente consegue reverter.
Até
e eu acho que o Butcher
não...
vai meio na mesma linha, entendeu?
Não, mas o Butcher não era... Será porque a Kimiko, ela toma a parada antes, né? Quando ela é mais nova, ela toma o complexo V.
Isso.
Né? O serião...
Não, mas ela já era adulta já, pô, quando ela toma, não é?
Não, outra vez.
Não, as duas vezes.
Não era mais nova?
Não, ela já tinha sido sequestrada pela milícia, já tinha ido pra Nova York sequestrada também, e ela foi injetada naquele calabouço lá,
pô. Eu confio no Taiguara porque eu realmente não
lembro. É, eu também, porque pra mim ela tinha sido mais nova e depois ela pegou a segunda vez que ela perdeu. Agora não sei se o Butcher vão dar o definitivo pra ele, a droga definitiva, entendeu? Porque assim, a questão de trazer o Soldier Boy era de eliminar o Capitão Pátria, o Homelander. Só que se a gente for pegar pelo último episódio que ele explode a Maeve, porra, não aconteceu nada.
É, então. Entendeu? Ela perdeu o poder, pô.
Mas perdeu então, poder, mas ela pode tomar o bagulho e voltar a ter o poder, porra.
Se ela quiser, ela toma uma parada e volta, entendeu?
É, sim, beleza. Não, mas aconteceu o que eles queriam, pô.
O quê?
Não é. Eles queriam tirar o poder dele, não era?
Pronto. Mas não tirou.
Mas tirou, pô.
Tirou o poder não. De quem?
Se Romulan... ela bota de volta, é outra quem, história,
cara?
Pô.
O Homelander tá com se poder, ela... cara.
Não, pô. O que você quis dizer na Maeve, não foi?
Não.
Porque assim, tirar. Se dá pra botar de volta, tá. Mas
tudo tirou. Bem. A Maeve não quer o poder de volta. O Homelander, ele vai querer. É o que eu tô falando.
Pô, mas aí é muito mais fácil você parar alguém sem poder de tomar o V do que alguém com poder, pô.
Ah, não sei. Aí eu não sei.
Mas realmente eu concordo que tira muito peso. Porque aí porque eu fiquei, quando a Kimiko perdeu, eu falei, ferrou. O que é que eles vão fazer agora que eles não tem ninguém com poder pra bater de frente?
Né?
E aí vem o V temporário, que beleza.
Isso é maneiro. Foi muito legal. A hora que você tira a Kimiko do jogo, ficou. Por mais que o Butcher tivesse a parada e tal, mas você fica naquele negócio, pô, é temporário, né? Uma hora pode falhar. A Kimiko não, a Kimiko ela era. Porra, aquela missão na Rússia, meu irmão.
Que ela... É sinistra.
Caraca, ela mata os malucos com vibrador. Caraca, aquela parte toda dela é irada, cara.
Sim. Pô,
entendeu? Até quando ela tava sem o V lá, né? Que acabam pegando, a russa pega o francês e ela, e ela dá um pau no cara, porque ela sabe lutar e tal. Mas quando eles tiram o poder da Kimiko, tu fala, meu irmão, e agora?
Ferrou, pô.
Ferrou, mano. Entendeu? Eu enfrentar os caras que tem... no soco. Não tem como.
É, você tem a Starlight que atira LED. Você tem... Mas quem?
Não,
mas
você não tem ninguém, mano. Você tem o Leitinho, que acha que vai derrotar o Soldier Boy na, o Soldier Boy na pancada. Tá ligado? Pô, mano, é isso, cara. Não tem muito... Né? E aí, tipo, realmente, eu também, pô, a hora que a Kimiko perdeu os poderes, falei, caralho, fudeu. E aí, esse lance do V temporário, é, não só o lance de poder falhar, mas eles precisam de um dealer, né? Eles precisam da. É a Maeve que fornece pra eles, né? Se eles não tiverem a Maeve, como que ia ser? Então, realmente, você tinha uma dinâmica aí que tem pra onde correr. Só que aquilo aí, os caras mesmos se podam disso. Então eu fico meio preocupado nesse sentido. Que nem, pô, eu sempre falei que é super difícil você escrever qualquer coisa pro Super-Homem. Porque o Super-Homem, pô, o cara pode tudo. O cara, o poder dele escala de acordo com o que você quiser. Então foda-se, tá ligado? O Super-Homem pode fazer o que ele quiser. E é muito difícil escrever pro Super-Homem, e realmente as melhores histórias dele são as que ele não tem vilão nenhum, entendeu? Que ele tá lidando com politicagem, com outras situações, né? Com fome no mundo, com essas coisas. E o que eu acho interessante do Homelander é isso, que os caras criaram um personagem, né, que é super poderoso, que é um Super-Homem, só que em vez dele ter a fraqueza, uma pedrinha... Não, cara, ele tem os problemas psicológicos dele, sabe? Tipo, ele tem essa necessidade de ser amado, ele tem essa necessidade de fazer parte daquilo que é o freio dele. Só que os caras também vão caminhando numa toada que eles vão tirar isso, entendeu? Então, pô, beleza, achei foda pra caralho o lance de no final ele matar o manifestante lá da... Pro Starlight e tal, pô, legal, achei foda. A risadinha do o sorrisinho do Ryan também, você fala, caralho, mano, que foda. Mas se a gente parar pra pensar, tá, beleza, o que, que vai ser o Homelander sem freio? Entendeu? Pra onde vai isso? Como que você lida com ele? É o que eu falo, não é um problema, porque é o que eu falei, me deixou curioso pro que vai vir. Mas a chance dos caras cagarem e sentar em cima é gigantesca.
É, não pode ser que nem... Não pode começar uma temporada nova e ignorar esse fato aí.
Sim.
Né? Porque ele foi mimado na primeira temporada, aí na segunda temporada ele era segurado pelo Edgar, na terceira temporada tiraram tudo dele. Então a questão dos números que ele achou que ele ia perder, no final mostra que ele tem seguidores. E aquele negócio por carinho que ele necessita, ele possa encontrar no filho dele. Que agora ele tem um, né? Ali, o sangue do sangue dele do lado dele pra dar o apoio que ele precisar.
Aqui o Ryan, putz, cara.
Entendeu? Mas então, mas ter esse moleque do lado eu achei legal.
Eu também, agora, porque a fraqueza dele tá ali.
Isso, só se fizer alguma coisa pra controlar pegando o moleque. Mas o moleque é super poderoso também, caraca. Então eu não sei como que vão fazer isso. Entendeu? Porque assim, a temporada ela começou de um jeito. Já, tipo, pé no peito, tá ligado?
Chegamos, né?
Chegando. E todo episódio, por mais que o episódio não fosse também, ah, nós chegamos, chegando, ele dava, ele era um episódio, né, cadenciado. E aí no final deixava um puta de um gancho, tá ligado? Aí tu começava outro episódio, pá, lá em cima, e aí no meio ele caía o ritmo, mas ele sempre terminava com um gancho, entendeu? Isso que é legal. Sim. E aí a temporada ela acaba também deixando um gancho. Mas eu não sei como que eles vão manter esse ritmo legal. Porque pode falar.
Desculpa, Leandro. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que esse lance do gancho, eu acho que até chama atenção pra gente, porque não é a forma como se faz série hoje em dia, né? Porque agora a galera faz série de... Ah, a série é um filmão de 10, 12 horas. Entendeu? E não, cara, os caras fazem num jeito que parece televisão de antigamente, né? Que o negócio, puta, ó, beleza, começa a resolução do que rolou no último episódio, aí você tem o desenvolvimento da história, mas no final vem o gancho, que é justamente pra te impulsionar pra assistir o próximo. E hoje em dia, com esse negócio de binge-watching, Netflix lançando tudo de uma vez, a gente acabou perdendo isso, né? Tem muita série que sai e tem a barriga gigantesca no meio, que nada acontece, pra depois no final ter algo que vai, caralho, só daqui um ano, na próxima temporada, sabe? E eu acho muito louco como eles conseguem, todo episódio os caras vão te servir um bagulho que te faz, que faz você se interessar pelo próximo, sabe? É muito foda.
É porque o The Boys, ele é semanal, né? O Stranger Things, ele saiu...
em duas partes.
Liberou sete, depois liberou os finais. Mas também os episódios eram um puxava o outro. Isso é legal.
Sim, sim. Também. Foram muito bons.
Isso é muito legal. Um puxava o outro. Mesmo tendo sido liberado, né, de uma vez só. Os três primeiros episódios do The Boys também foram assim, né? Eles liberaram os três primeiros. E tu achou, pô, talvez seja só os três primeiros sejam bons, o resto não. Eles mantiveram. Por mais que a gente tenha, como a gente falou, ele pode cair no meio do episódio e tal, mas, cara, era um ritmo impressionante, cara.
Sim.
A Prime, eu tô vendo uma série agora com o Chris Pratt, que é a Lista Terminal. Mano, não é um The Boys, mas o ritmo, cara, é bem semelhante, sabe? Começa, não lento, né, mas começa explicando e tal, tem aquele drama, depois vai, aumenta, pum, deixou um gancho, tá ligado? Aí você tem... a continuação do próximo episódio.
É igual a outra que a gente assistiu deles também, o Richard.
Richard também tem
uma toada legal pra caraca também, sabe?
Sim. E assim, o único problema que eu vi, que esse, como eu tenho o Thiago até, quando tava chegando para o episódio, foi o hype do Herogasmo.
Sim.
E aí quando aconteceu o Herogasmo, todo mundo que... sei lá, leu o quadrinho, achou que foi fraco. Mas pra mim, que eu nunca... Então...
O que aconteceu nesse quadrinho, cara?
Eu não li.
É, o quadrinho é sinistro, mano.
E a motivação é outra também, né? Outra coisa que...
É que o principal, assim, o principal ponto é que, por exemplo, na série, você tem a galera ali do time Z da parada, né? Você tem os véio que junta as mãos e vira bomba, que já não consegue nem mais ter poder. Você tem... É tudo uma galera aleatória, né? Não é a galera do time principal. E no quadrinho, não, cara. É tipo, quem organiza a parada é o Homelander, sabe? Tipo, é outro rolê, sabe? É outra situação. E eu acho que até a dificuldade que os caras iam ter, porque esse Homelander da série, eu não consigo imaginar ele organizando a suruba, sabe? Tipo, não consigo ver isso, entendeu? Então...
Ele é muito deturpado, mas não pra esse lado, né?
Exato. Então eu acho que eles foram muito inteligentes em fazer isso, mas eu entendo quem olhou e falou, puta, não tem um impacto. Mano, no primeiro episódio os caras mostram um cara dentro do pinto do outro, e, tipo, pois tentando entrar no cu do francês, depois, sabe? Tipo, pra mim, realmente, o primeiro episódio é muito mais chocante do que o Herogasmo em si, entendeu?
É porque o primeiro episódio setou o nível lá em cima já, e tu falou, meu irmão, se o primeiro episódio foi isso... Imagina o que vai ser, vem, né? Lógico, todo episódio tem um negocinho, tá ligado? Tem lá o Homelander tomando o bagulho e matando o cara no estacionamento. Tem o discurso do Homelander depois, né? Que ele... Tem o Butch tomando o V24 e ele mata lá um dos caras do
Payback. O Pólvora, né? Pólvora? Eu não lembro o nome dele em inglês. Gunpowder.
E aí tem isso que pô, tu fica espantado em ver o Butcher com a parada, né?
Mano, dividir o cara no meio. Também é um bagulho, pô. Porque, tipo, ele tá tranquilo. A gente pensa, pô, ele tá super forte, beleza. Do nada, o olho dele começa a brilhar, pô.
Eu não sei se o bagulho tem a ver com algum desejo dele. Porque, cara, ele é praticamente o Homelander.
Exatamente, os poderes são... Ele só não voa, né? O resto é tudo igual. Ele
só não voa.
Porque é muito semelhante, tá ligado? Aí no outro episódio a gente teve aquele eles explicando o tal do Payback, né? Que é o grupo do Soldier Boy, que onde o Blackdoor fazia parte e tal. E aí tu vê como o Blackdoor ficou daquele jeito, né? Todo segurado, isso. Não sei o quê. E também É pesado o bagulho. Só que nunca é que nem o primeiro. Aí depois teve eles na Rússia. Que eles descobrem o Soldier Boy. Que aí o Homelander mata o ex-namorado da Starlight, que ali também foi chocante, porque...
E aquilo ali é do nada, viu? Ali Sim. Eu sabia que ia dar merda.
Então, eu sabia, mas não esperava.
Que morrer.
Sabe o que tu sabia, mas não espera?
É. Caraca, eu só não esperava que ia ser tão rápido e tão daquele jeito.
Caraca, esbugalhou o cara, mano. Esbugalhou. É a melhor forma de tu ameaçar alguém, tá vendo ali, ó? Sua namorada vai ficar daquele jeito se você não me respeitar. É. Caraca, malandro.
Caralho, moleque.
Tu tá doido, cara. E aí tem a cena da Kimiko, quando... Que ela tem que matar um alvo lá, né, pra tal da Nina, que é ex-chefe do francês.
E essa Nina é uma desgraçada, viu? Filha de uma égua, mano.
Ele fugiu, essa.
Fiquei com raiva.
Psicopata de bosta.
Porque o francês e a Kimiko merecem um mundo.
É isso. Pô, eu também, eu gosto pra caraca deles, mano. Eu vi a galera reclamando aí, ai, não, tem nada a ver, a cena do musical, tem nada a ver.
O musical
dois.
Foi.
Pô, irado, eu achei. Então, mano, eu achei irado, cara. Eu gosto pra caraca deles. Eu falei, meu, eu entendo.
Eles merecem o mundo.
Eu entendo quem fala assim que o francês ele é um personagem subaproveitado. Porque realmente eu acho que ele tem muito drama ali pra explorar. Mas, cara, ele é irado, cara. Ele, tipo, mesmo sem aproveitarem ele tão bem, pô, eu gosto demais dele. A Kimiko nem fala, pô, cara. Então... E a menina tem um carisma, tipo, mais de 8 mil, sabe? É um negócio que você fala.
Sem nem falar, cara. Foi absurdo.
Mas foi legal porque o musical é na cabeça dela.
Sim.
Só pra tu ver, ela faz o que faz, aí ela se arrepende do que ela faz. E, pô, foi um musical da hora porque tu... Pra você estar assim, mano, perto do que
ela contou uma história, né? Ser, a cena dela cantando no primeiro episódio, pô, quase caí da cadeira de susto. Eu falei, quê? Como assim? Ela desde que pulo foi esse que ela começou a falar e tá cantando?
É. Então, e é legal você acompanhar esse negócio. Assim, nessa parte, a gente soube um pouco mais do passado do Butcher. Né? Porque o negócio do irmão dele, que a gente... Eles sempre falavam do irmão dele, mas a gente nunca sabia que tinha acontecido com o irmão dele.
Isso.
Talvez na próxima temporada eles dêem um outro, façam um passado do francês.
Sim.
Pra gente poder, né, criar mais empatia com ele.
Também a segunda temporada teve um foco grande no passado da Kimiko também, né?
É.
E nessa terceira acho que
terceira teve do
setou também, melhor né? o Leitinho, né? Que eu também acho irado, Nossa. Cara. Acho ele... Mano, o ator é muito bom.
Muito
e eu acho que o lance dele ter toque, eu acho maravilhoso dele. Ele ser um puta de um maluco germofóbico, sabe? Tipo, acho foda. Mas o contraponto que ele faz com o Butcher, eu acho muito foda, cara. Porque o Huey é um pau mandado, né? Ele tenta... Eu também acho o Huey super carismático, assim, mas ele tenta... ser um mas contraponto. Ele exatamente. Ele tenta ser um contraponto ao Butcher, mas, mano, o Butcher dá três voltas em cima dele, tá ligado?
Não tem muito.
É, se bem que quando ele mandou não tomar o bagulho, ele falou, tomou, né?
Ah, sim, mas também aí é drogadinho, né? Igual tá agora. Caraca.
Caraca! Tomei gratuitamente.
E aí a gente teve chegamos, né, finalmente no Hero Gasby. E assim. Tudo o que falaram, eu achei que ia ser só putaria de uma hora de putaria, tá ligado?
Sim.
Eu pensei assim. Mas por que eu gostei desse episódio foi que eles construíram do começo ao fim e teve núcleos. Não foi só foco ali, tá ligado? Porque começa tá o Rio e o Butcher e o Soldier Boy, né, tentando descobrir o lugar. Aí você tem a Starlight com o Leitinho. Aí você tem a Químico com o francês. E aí você tem o Homelander sozinho, tá ligado?
Porque você também tem o Jeep, você também tem o Waytrain.
Esses aí esquece.
Mas esses aí podiam já ter até morrido, né? Vamos combinar aqui.
Mas, mano, a cena do Waytrain é maneira, cara.
Não, foi o fatality do Mortal Kombat, mas, mano.
Não, mas antes de chegar na festa, tô falando assim, teve os núcleos. Assim, a parte legal do Waytrain. É quando a Ashley dá o sermão nele.
É.
Que aí é irado, porque aí ela mostra é que ela não tem medo.
Sem nem cabelo Sim. mais, ela não tava mais nem aí.
Porque assim, o episódio começa muito morno, né? Tipo, setando a side quest ali, né? Ah, você vai fazer aquilo. E aí eles metem aquele monólogo do Homelander, que, cara, pra mim. É uma das melhores coisas da série inteira, cara.
No espelho, né?
E no espelho, aí fala, malandro, cara, o Anthony Starr, cara.
Não, esse maluco é um absurdo, cara, é um absurdo. É.
Ele chora, ele ri assim, ó, tá ligado? Ele muda. Imagina ele gravando a cena com ele mesmo, tá ligado? Esperando ele falar pra ele, porra, irmão. É espetacular, cara. É muito
não,
bom.
Não, você viu, tá ligado? No, pô, pra mim é uma cena super chocante, que eu acho que é justamente no primeiro episódio dessa temporada, que ele vai visitar a Stormfront, né?
Nossa.
E aí... E aí tá essa situação aí desgraçada, que a mulher tá toda fodida na cama do hospital, né, e masturbando ele, né, tipo, um negócio que fala, caralho, mano. E assim, e aí tem os bloopers, que o Papai Platina adora, que mostra os erros dessas cenas, né. E cara, é aquilo, eles não conseguem dar andamento na cena, porque, tipo... Pô, imagina você ter que gravar isso, cara. Aí, tipo, nem ele nem ela conseguem parar de rir, porque é uma situação muito...
É muito desgraçado, cara. É um nível que... Ah, pô, o Homelander não é o Homelander do quadrinho. Malandro, se fosse, ia te ver o quê, cara? Porque a mulher só tem um braço, cara. Ela só tem um braço todo desfigurado, ele vai abaixar as calças. E
ela
aí,
tá toda fodida.
Ela não consegue falar.
Deixar ela viva.
Não, cara, e ele com o braço pra trás conversando com ela, e ela lá mexendo o bagulho do cara. E é isso, vida que segue. E aí ela fala um bagulho que ele não gosta. Pô, não deu, murchei aqui. Aí ele fecha. Cara, é absurdo, mano. É um cara que ele consegue... Cara, ele te passa todo o clima da cena, todo o clima, tudo que construiu ele passa pra você, cara, na cara dele. O que ele faz, tá ligado?
É não, e o que bom, eu cara. Acho foda, cara, é isso, que tipo, o cara é um filho de uma puta, cara. É bem esse lance, tipo, porra, ele tava nessa situação até agora, e aí, tipo, e o cara é um filho da puta, e você sabe que o cara... Mano, bota pra fuder, matou outro cara e não sei o que. Só que, velho, quando ele tá com o Ryan, por exemplo, e ele é fofo, né? Ele é pai, ele é paizão com o moleque. Você torce por ele, sabe? Você fala, caralho, mano, não, pô, eu gosto desse cara, sabe? Tipo, é muito louco, cara. A hora que o Soldier Boy acerta o Ryan com o escudo, e aí... Meio que ele e o Butcher se juntam, né? Pra sentar a porrada no Soldier Boy. Porra, cara, e aí você fala, meu, caralho, esse cara é foda. E não, mano, é um filho da puta também, sabe?
Não, é o mesmo cara que quando ele tá. A mulher vai pular do prédio lá, ele aparece, e aí tá conversando com ela, que não sei o que, daqui a pouco aparece no atrás dele, que a mulher se matou. Aí ele vira pra menina e fala, pula. Vai?
É.
Pula!
Moleque, aquela vai, cena ali também é sinistra.
Pode pular, é esse cara, tá ligado? É, então. E você, não é que você torce, você gosta de ver ele, tá ligado?
Sim.
É que nem... Caraca, eu vou citar anime aqui, olha.
Vixe, tá que decadência, hein, mano?
Olha aí.
Ele tá descendo o nível pesado.
Última vez que a gente falou de anime nesse podcast, ele acabou, tá?
Ele acabou.
Não, mas a gente já veio pra acabar já, a gente não vai acabar. Eu acabei a primeira temporada do One Punch Man, né? Finalmente.
Puta! Glória a Deus! Gostou dessa vez?
Gostei.
Puta
bastante.
Que pariu aí, sim, Leandro.
Caraca, aí sim.
Assim,
pô.
Se você for ver o Saitama, ele é tipo um Homelander. Calma, gente. Porque na questão do poder, entendeu? E o anime, vou chamar de desenho japonês, não usa o Saitama o desenho inteiro.
Sim.
Se você parar pra perceber, isso. São partes que ele aparece. Às vezes
não, as coisas rolam em volta dele, né?
É tipo, isso, não é... isso. Às vezes falta 10 minutos e aí, não, ele vai resolver o problema. Assim, não é a mesma coisa, mas é muito similar.
Aí chega ele de bicicletinha, sei lá, e dá um soco e acaba com tudo.
Porra, cara, o melhor exemplo disso é o episódio da mosca. Que tá ele o tempo todo tentando matar a mosca e tá causando na cidade, cara. Mó enxame de mosca, aí o Genius lá, o Ciborgue, sai na mão com o bicho que não sei o que, tal. E aí ele segue a mosca e para onde tá o Genius. Aí faz aquele enxame gigante, né? E o Genius vai, bota fogo em tudo. Daqui a pouco ele olha, lembra que tava o Saitama lá, parece que tava pelado. E a vilã, não, agora não preciso mais dos humanos, que eu sou foda, não sei o que. Malandro, ele dá um tapa na mulher, que explode a mulher. no Fred,
assim, sangue ó. Pra tudo que é lá.
É, ele acaba, vamos comer macarrão. E acaba o episódio. Cara, o Homelander é a mesma coisa, cara. Não precisa mostrar pra gente toda hora que ele é forte.
Sim.
A gente sabe tanto disso que toda vez que aparece ele conversando com alguém, a gente não sabe se alguém...
tem medo, né?
Vai sair vivo.
Vai morrer ou não.
É. Mano, ele enfrentou a mulher que explode cabeça, cara. Ele pegou puta, no pescoço da mulher.
Mas ele deu um ultimato nela que eu achei foda, cara.
Aí ele falou, tenta. É. Vai, explode.
Tenta aí, só que é bem aquele lance, a briga de rua. Que o cara fala, mano, é aquilo, você pode tentar, só que é bom você conseguir. Porque se você não conseguir, é o que os caras falam, ah, não, eu vou atirar em você. Mano, atira, mas atira pra matar. Porque se eu sobreviver, você tá fudido depois. Mano, eu achei muito foda, cara. É muito...
Então, é isso que é legal. São coisas pontuais. E ele não precisa mostrar o poder dele toda hora. As pessoas sabem que ele é poderoso. As pessoas tentam provocar ele. E ele, nessa temporada, ele tá mais... Assim, tu vês que ele matou o cara no telhado lá. Mas ele se mostrou mais controlado. Porque ele... Se ele quisesse, ele matava todo mundo.
Sim.
Mas tinha muita coisa envolvendo... Assim, fala.
Eu acho que esse é o ponto de crescimento dele, pô.
Ah, porque sim, claro.
Na primeira, ele... Qualquer coisa que desestabilizasse ele, ele tava matando.
Sim.
Entendeu? Só tinha a Maeve que podia falar a real pra ele sem morrer. Só ela. Aí nessa aqui, pô, ele já aceita, tipo, muita gente já bate de frente com ele e não dá nada. Ele só perdeu a compostura em nenhum momento, que foi quando o cara tacou a garrafa no filho, pô. Só, por assim dizer.
É porque a. Não foi.
Porque
então,
fora isso, porque a mina então... do telhado é porque ele precisava
desabafar. É que eu acho engraçado o lance do só, tá ligado? Tipo,
é, então, só não, é porque num padrão Homelander, né? É só, pô.
É porque no episódio, na série inteira, ainda tinha a questão do controle de números, entendeu? Eles ainda controlavam ele com a popularidade. E ele não queria... Pô, tomara que ele sai chorando da sala lá, porque os números dele lá, ele no corredor chorando, que não sei o que, porque perdeu o número, o que tá acontecendo. Esse é o cara não é amado, ele se perde.
Sim.
Entendeu? Só que aí o final do episódio mostra que ele é amado e agora ele tem um alicerce ali pra ele, entendeu? Tanto que no...
Ele me assustou demais, porque, putz, aquilo é muita vida real, cara.
Putz. É, mano. A vida real é o padrasto da filha do Leitinho lá.
Exato. Sim, mano.
Aquilo é vida real.
Que maluco desgraçado, malandro.
Aquele, tu sente mais raiva dele do que do Homelander, cara.
Você fica com raiva, mas você fica com raiva porque você conhece esse filho da puta, mano. Isso que é o pior.
É.
Sabe?
É. O que mais me deu raiva é porque ele leva a criança pro rolê, pô.
Mas é, mas. Pior, então, mas é a mesma coisa. Aqui, esses caras estão vestindo com a blusa do Brasil. Entendeu? E leva filho também pra fazer o que faz, entendeu? É, a gente tem isso aqui, cara.
É, mano.
Os Estados Unidos tem isso lá.
Não, mas, cara, é o.
Não mostrou o cara, mano, que invadiu.
Vocês lembram do Trump, cara? O Trump falou isso, cara. Que ele falou que podia ir até a Quinta Avenida, atirar na cabeça de uma pessoa e ele não ia perder um voto.
É.
Cara, é muito Homelander isso, tá ligado? Que é,
pois é.
Que é o ponto em que o Homelander se encontra agora. Do tipo, pô, ele viu que foda-se o que ele fizer.
Ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Que a galera vai apoiar.
É, e foi o que a série fez. Ele deu, entre aspas, um tiro na frente de todo mundo. Foi aplaudido.
Não, se fosse um tiro, tava de boa, pô.
Não, tu falou assim, tu falou assim.
O cara explodiu a cabeça do maluco.
Caraca, cara. Eu tô. A analogia com o que o Trump falou, entendeu? O Trump falou que daria um tiro. Não deu. A gente não sabe, mas até então não deu.
Se deu, não foi na Quinta Avenida, ninguém viu.
É, não foi, é isso. O Homelander, entre aspas, tá agora, deu um tiro, entendeu? E aí ele foi aplaudido. Então, quer dizer, não tem limite mais pro cara, entendeu?
É. Não, e é muito louco, né? Mostra o comportamento de manada mesmo, né? Porque é o padrasto lá da filha do Leitinho, né? Que começa a aplaudir o negócio, né?
Um cara que tava a série inteira, né?
Exatamente.
Martelando a gente, martelando, é ele que...
Isso eu achei muito bem feito, cara. Porque os caras... É um cara que quase não aparece, mas os caras construíram essa adoração que ele tem pelo Homelander desde o começo, sabe?
É, todo episódio.
Tipo, é desde eu achei início. Muito foda, cara.
E você pega a raiva dele toda vez que ele aparece. Toda vez que ele fala, você pega a raiva. Entendeu? Eu pego a raiva de gente que fala do outro aqui. Então, não precisa nem conhecer. Falou, tô com raiva.
É foda, cara.
E aí daí chegamos no Hirogasmo, teve várias cenas hilárias. Teve o Leitinho sendo esporrado.
Nossa, isso eu achei... Mano, caralho, mano, coitado, velho.
É que teve, eu vendo esse episódio em live foi um absurdo.
É, tive live, episódio. Foi muito legal, cara. Teve essa cena do Leitinho. Teve o Rio e, cara, chegando na... Esse foi do Rio, pra mim, cara. Ele é o mais sem noção de todos, cara. Você teleportar pelado.
Mas é da hora, cara. É igual. Você lembra daquela série do Heroes?
Ele teleportando pelado. Sim. O tempo inteiro.
Que o cara, que era isso, mano. Que o lance era esse. Tipo, ah, beleza. Eu tenho o superpoder de voar. Tá, beleza, mas eu chego lá e faço o quê? Porque eu só vou. Não, o cara não tem super força, o cara não tem uma porra nenhuma. Eu acho muito doido esse conceito, sabe? Do tipo assim, ah, mano, o cara teleporta, beleza. Mas teleporta mas ele. Só... Não tem.
Né, eu acho muito foda. Ele até leva outra pessoa.
Não, é, até pessoa até... Pode... É, não, então, é, mas é aquilo, ele só teleporta o que é orgânico, entendeu? Tipo, roupa, essas coisas, não vai levar nada. Entendeu? Tipo, e casa muito bem com esse episódio, né? Porque...
É porque ele chega pelado no lugar que todo mundo é. Pelado.
E eu acho muito foda a calma da Starlight, porque encontra ele no meio de uma suruba e tá pelado, e tá tudo bem, sabe?
É, acabou de socar o A-Train. É. E aí o A-Train fica bom, porque não sabe como é que ele tem aquela força, né? Porque fez o rosto do A-Train virar. É. Então quer dizer, pois alguma é. Coisa tem ali, tá ligado? E aí o episódio começa a escalar, né? O Soldier Boy entra na festa, que não era pra ele ter entrado ali. E aí dá de cara com o Leitinho. O Leitinho joga a granada. O cara, ele fumando a granada.
Nossa, muito é, foda,
fumando
né?
Fumando a granada. É, foi totalmente inesperado. Cara. Esse ator, cara, eu nunca vi Supernatural. Mas eu gostei pra caraca do trabalho dele.
Não, não é, ele manda muito, ele mandou muito bem. Mas assim, é o mesmo... A voz
dele é grossa daquele
é
jeito
na série. O mesmo também? Personagem.
É igualzinho.
Igualzinho, cara. É tipo, esse meio cafajeste, meio canastrão, sabe? É a mesma coisa, cara.
Ah, pô.
A voz dele é grossa daquele jeito mesmo? Ou ele.
Não, é daquele jeito. Ah, então, nas séries, ele sempre tá com aquela voz. Então, eu acredito que seja. Seja
mas eu achei jeito. Irado, cara. Eu achei muito, muito bem trabalhado. Muito
sim, irado, não. Ele manda muito bem, cara.
Porque assim, mostra também outro. Em pouco tempo, ele mostrou que também é muito poderoso. E todo mundo que tava em volta tinha medo dele, né?
Sim.
Todo mundo não queria provocar, não sei o quê, sabe? Isso foi legal também, de acompanhar nele.
Não, e é legal e aí... porque é o lance, né? Tipo, pô, o Homelander é um puta num maluco. E aí você tem... E é hiper poderoso. E aí eu tenho um outro cara hiper poderoso comigo... Tipo, cheirado de cocaína, com cheio de uísque na cabeça, trepando com as idosas, sabe? Mano,
tipo... Moleque, aquela cena também...
Caraca, mano, o maluco é muita loucura, mesmo. Velho.
Desnecessárias, velho, pelado, cara. Empregada do cara ainda, puta
merda. Não, pô, é porque o resto é tudo necessário, né?
É.
Pelo amor de Deus.
Cara, tem uma coisa que eu tenho medo, é velho pelado. Cara, eu não consigo ver, cara. Me dá pavor de ver aquilo. Se é um filme de terror, ele aparece velho pelado, cara. Mano, eu quero morrer. Não,
um cara entrando no pau de outro, suave.
Ah, de velho boa, pelado. Cara. De boa.
De boa, mas um velho pelado, fodeu.
Mas aí o Leitinho quer sair na mão com o Soldier Boy, aí o Butcher aparece e tal, não sei o quê. E aí tem os dois ápices do episódio, que é a hora que o Soldier Boy explode a galera, que sai o cara com a piroca de linguiça gigante assada lá de dentro.
Queimado.
Que é muito bizarro isso. E aí quando chega o Homelander, cara, a luta deles ali, cara, até o
é irado, a luta. Cara, é irado.
Caraca, moleque.
E o dele...
aquele final ali eu fiquei, mano, eu fiquei, caraca, é isso, vai dar bom.
Mas o legal é que era ele contra os três, cara. Ele é muito. O Homelander ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. É que a hora que conseguiram pegar ele lá, não sei o quê. E tu vê a raiva.
Você vê o desespero dele, né? Que você vê que ele tá.
Caralho, ele gritava, falando, meu Deus do céu. Pior que ali, cara, eu vou te falar, eu torci pro Homelander. O Homelander sair dali, cara. Eu tava agoniado, falei, meu Deus do céu, não pode matar o cara, porra. Não... Eu sinto falta do Homelander. É um cara que. Ele é. É uma bosta, como personagem, assim, né? Mas, cara, ele é muito bom. Aquele ator é muito bom.
Não,
eu gosto, eu torço mais pelo ator do que pelo personagem.
Assiste Banshee depois, cara. que é a série que ele fazia antes.
Eu tenho que voltar.
Ele é muito bom, cara.
Não, ele é muito bom ator.
Pô, mano, e a cena no episódio seguinte, que ele vai falar com a Maeve fala... Isso aí é maquiagem? Você,
é,
você tá machucado?
É, cara.
Não é que ela fala, esse aqui é o top 3 dias mais felizes da minha vida. Porque hoje eu vi você com medo. Eu fiquei,
caraca, mano. Eu ainda falo, eu vi você com medo. Maluco. A Maeve falou aí. Tá
mesmo. Agora sim, mano. O um que podia já ter ido embora é o The Deep, né? Porque assim, cara, o cara só tá ali pra ser incômodo, mano. Não, não tem outra função. Não,
mas
cara.
Agora
pra todo mundo, né?
Deram propósito, mano,
o Júlio. Mas agora ele tá feliz, pô. Ele tá feliz com a Lula, pô.
Não, mas, dele, mano, tipo assim, cara, o cara.
São um casal
tá feliz. Tá nada, agora. Ele tava comendo chocolate com sorvete lá, ó. Tudo deprimido. Enfiou o brownie inteiro na boca, tá louco? Feliz aonde?
Inclusive, a mulher dele, que é muito mais inteligente que ele, 40
Nossa,
vezes.
Nossa, mas que é insuportável também, né?
Insuportável, mas beleza. Mostra ela lá no talk show, né, cara? Ela ela se livrando de novo de outro culto dessa vez. Aquela menina inteligente, aquela ali se vira sozinha.
Nossa, mas, mano, eu lembro que uma cena que quase me fez cogitar parar de assistir, acho que é na segunda temporada, quando ela conhece ele, que ela enfia a mão nas guelras dele e, tipo, ela meio que estupra ele. Uhum. Eu falei, mano, caralho, mano, esse cara é muito, tipo assim... Ele é escroto, tipo, de qualquer jeito, tá ligado? Tipo, a todo mundo...
Cara, até sendo violento.
Exatamente, exatamente, cara. Eu falei, mano, nossa, cara, eu não consegui nem ficar feliz dele estar se fudendo, tá ligado? Eu falei, mano, como odeio esse cara, velho. Eu queria que ele se fudesse mais. Mas sei lá, cara, é um cara que pra mim, puta, não, eu não consigo, velho. Eu vejo ele, e ele tem cara de tontão, sabe? Você olha pra ele e tem vontade de dar na cara dele. Me dá raiva, cara.
Ah, mas é, agora ele tem um propósito agora, Homelander, ele manda matar...
Ah, sim, cara, ele virou o assassino do Homelander. É. Mas assim, porra, se todo mundo que ele for matar, ele entra na piscina, as pessoas vão parar de entrar na piscina, né, porra?
Pode ser no mar...
Ah, mano, mas cara, tem muito pouco...
Pode ser num copo d'água.
Não, aí vai ser impressionante, porque não tem muito pouco espaço de manobra pra esse cara ser o puto assassino, tá ligado?
Tipo... Como é que ele controla o peixe do aquário do cara?
É, um monte
de coisa,
nossa,
cara.
Nossa, mano.
Possibilidades são várias.
Ele roubando o golfinho, cara, é uma cena que eu nunca vou esquecer.
É, não, essa realmente foi...
O do golfinho e da baleia são as...
Nossa, da baleia também.
São, assim, são top, cara. O 7 é legal porque tem muito flashback, né, episódio 7. Tem o episódio do flashback do Butcher, né, que a gente fica sabendo do suicídio do irmão dele, que foi bem...
Isso.
Foi mais pesadinho, assim, nesse quesito, né? Que você acompanhando todo o bullying que sofria do pai, o caraco. É bem pesadinho. Cara
abusivo, né? E ele se tornando o pai.
É.
Tem isso também. E tem o flashback do Noir, que também é bem legal. Pô,
que é maravilhoso, cara. Eu achei muito foda, cara.
Cara,
mano, e pô, o Noir com os desenhos lá, cara.
Muito legal, cara. Muito legal.
Aqueles desenhos bem True Happy Friends ali.
E aí teve a Kimiko, que ela usa de novo o composto V, né? Que o Thiago falou no começo, que ela tinha perdido. E aí o francês injeta nela de novo. E aí no final teve a revelação do Homelander ser filho do Soldier Boy. Que aí eu achei... Quando acabou o episódio, eu fiquei preocupado. É, eu fiquei preocupado. Falei, puta, vai dar uma merda isso aqui, cara.
Aí eu falei, ferrou.
Eles vão se juntar.
É, nossa, eu tinha certeza que eles iam se juntar, cara.
Também, cara. Eu fiquei desesperado. Falei, gente, acabou. Não tem mais o que fazer.
Acabou,
não,
pô.
Não tem o que fazer mais. Vai fazer... O quê? Não tem pra onde ir. Mas aí o episódio vai e toma, Leandro, na sua cara. A gente consegue fazer outra coisa. Mas o legal do último episódio também, que eu achei, que o Homelander, não que é legal, mas o Homelander mata o Noir.
Então, mas vocês entenderam realmente como ele matou o Noir? Porque os caras têm regeneração e o caralho, né? Tipo.
Pô, mas o Noir não tem, não.
Não, tem. O Todos têm, na verdade, né? Porque...
Mas acho que o Noir tem.
Não, então...
Acho que o único...
É porque a regeneração, ela faz parte do V, né? Tipo, todos se regeneram mais rápido e tal. Mas acho que o Noir tem ela mais forte ainda. Tipo a Kimiko também. Uhum. Entendeu? Então, eu não sei. Eu fiquei meio na dúvida se morreu mesmo ou não, né?
Porque ele abriu ele, né? E, sei lá, ele... Põe a mão, ele tira... Sai pedaço
de Noir pra tudo
que é então, ali, porque cara. Até eles já fugiram bastante do quadrinho, mas no quadrinho o Noir é muito importante na trama, entendeu? Então eu não sei tipo, se eles vão pra esse lado, se não, entendeu? Em algum momento. Então eu fiquei meio na dúvida se ele tinha morrido ou não. Até porque, mano, sem o Soldier Boy e sem o V temporário, o que que você tem pra enfrentar... E sem a Maeve, o que que você tem pra enfrentar o Homelander também, né?
Starlight?
É, porra, mano. Starlight que começa a subir e acender as luzes. Você fala, caralho, mano, vai virar Super Saiyajin agora.
Faz nada. Ela...
ainda pô, cai de então, ainda... Cara, pô, é. Tadinha, cara.
Porra. Ainda tem um cooldown alto, é foi foda, brincadeira. Mano,
foda. Então, e aí depois que ele mata o Noir, ele vai dar aquele sermão na equipe, né? Que tá o A-Train, o Deep e a Ashe aí na sala. Que também é irado, cara. Irado.
Ele faz ela tirar a peruca, cara. Tira a
peruca. Caraca, tira essa peruca. Ela fica assim, né? Aí, tira. Aí, porra, malandro. Vê como é que a mulher tá careca, porra. E era aquele que ele descobre que o E.T. matou o cara. E aí ele fala: pô, você matou um dos nossos. E aí mostra o E.T. olhando pro capacete do Noir.
Caralho, né, mano? Beleza, isso porque ele não sabe o que ele fez com o ex-namorado da Starlight, né? Tipo...
Pois é. É mesmo, cara, é mesmo. E aí tem o final do episódio que é quando eles chegam na torre da Vogue lá, né? Eles querem pegar o Homelander, mas acaba misturando tudo, porque o Soldier Boy acaba batendo no Ryan, que tinha dado um laser no Soldier Boy. E aí o Homelander se junta com o Butcher. Daqui a pouco, do nada, tá o Butcher contra o Soldier Boy. E aí tá a Maeve pra lutar contra o Homelander. Que é irada. Sim, essa luta também dos dois. É muito boa. E aí, quando tá tudo perdido, vai o Rio ir lá e liga todas as luzes pra Starlight.
E aí você fala, agora vai, hein?
tá vendo? Só foi pra... O Leitinho. Foi o Leitinho que colocou? Quem foi que colocou?
Acho que foi o Leitinho mesmo.
O Leitinho, né? Colocou o negócio pra ele ficar fraco. E aí a Maeve vai, pula com ele, ele explode. E a gente acha que a Maeve morreu, mas.
Só morreu. Ficou com a olha.
Ficou com a olha e.
Não, mas com a olha ela fica antes, né?
Ah, sim, é por causa do Homelander, mas.
Caraca!
É verdade.
Não, essa, Homelander. Eu vi que essa cena foi. Como é que fala? Essa é a palavra.
Efeitos práticos?
Não, ele não tava no roteiro.
Ah, foi improvisada.
Isso,
o Anthony. Vixe, ela ficou com a olha de verdade.
Oh, o Anthony Starr se empolgou, né?
Até onde as pessoas vão pra atuação. Putz, pra você ver.
O Anthony Starr improvisou ali. Ele falou: ah, pô, a gente fez isso aqui e tal, isso aqui. Aí não tava no roteiro, ele ficou irado.
Ficou, mas eu tenho trauma com pessoas enfiando o dedo nos olhos dos outros, cara. Nunca vou superar a morte do Oberyn, cara. Nunca.
Exato.
Essa morte foi passada.
Pô, aquela morte ali foi uma das mais.
Cara, foi, mano. Eu juro pra você, foi um bagulho que me abalou, cara.
Acho que, não foi acho só que... os olhos, foi a cabeça toda.
Eu contei já pra vocês. Não, né?
Aquela luta em si. Aquela luta em si, pra mim, acho que nada já.
Não, foi muito boa. Não, eu contei pra vocês, né, que na época, né, a minha esposa gostava daquele Vampire Diaries. E aí a gente assistiu esse episódio e logo na sequência a gente assistiu o Vampire Diaries. E aí, mano, eu olhava os vampiros e eu falava, mano. Gente, vocês não tem problema nenhum, cara, tá ligado? Tipo, os caras mega preocupados e tal. Eu falei, mano, vocês não tem noção do que pode acontecer. Tá tudo bem com vocês, gente.
A qualquer momento a montanha pode explodir essa cabeça.
Se tem uma coisa que eu aprendi vendo série, eu sempre vejo série ruim. Não que a série. Assim, não que a gente veja coisa ruim de propósito. A gente sabe que a série é um. Tipo. Ela é pior que a outra, né?
Não tem jeito.
Então, cara, eu sempre vejo a boa depois. Porque eu só vi a boa. e vier ruim, eu vou ficar querendo, Thiago, porra. Não, não, cara, vocês não tem nada pra fazer.
É, cara, vocês estão tá de brincadeira, velho. É foda, cara.
Cara, então. E é isso. Não sei o que esperar da próxima temporada. Eu não sei. O Thiago falou que tá bem distante do quadrinho também. Então não sei nem se eles que leem sabem.
É, não. É o que eu falei. Principalmente se matou o Noir, não tem nem pra onde ir sentir o quadrinho, tá ligado? Então.
Aí o Soldier Boy foi preso, né?
Pegou, então, já. E eu achei. Mas ó, aí você vê o que eu tava falando, né? Como, tipo, tudo que eles colocam é coisa que dá pra reverter. Por que o Soldier Boy foi preso, né? Tipo, ali. Por que aquilo, cara? Os caras viram que todo mundo gostou do cara. Aí ele.
Porque não dá pra matar ele.
Exatamente, você vai pegar e vai matar? Não.
Não. Não, pô, mas não, mas na série não dá pra matar ele. Porque o cara é um.
Não, mas, mano.
Porque na Rússia ele foi torturado tentando descobrir como mata ele.
Não, mas eles não estavam nem tentando matar ele. Eles estavam torturando ele pra descobrir uma forma.
Os caras abriram a boca dele e sentaram
bala. Porra, mas eles estavam fazendo teste, cara. Eles não estavam.
Os caras fizeram com ele o que fizeram com o Translucent lá, o.
É, pode crer.
Pô. Enfiaram a bomba no rabo.
Pode crer.
O cara não morreu, pô.
Né? Não, então.
É, só seria legal se fizesse alguma coisa pro Soldier Boy. Lutar a favor dele, entendeu?
É, então. É.
Porque eles podem ter alguma tecnologia de controlar, tá ligado? Ia ser legal.
É, pode ser. Mas sei lá.
Porque até então, a Starlight chegou a falar que foi o Soldier Boy em algum momento que fez alguma coisa?
Como? Agora não. Eu lembro. Não lembro agora. Você lembra, Thay? Você que é o jovem? Como sua é função é lembrar até agora.
Em algum momento foi falado que o Soldier Boy era culpado de alguma coisa? Porque ele pode ser um novo propaganda, entendeu?
Eu acho que tem algum momento que eles falam que o Soldier Boy era terrorista russo, inclusive.
Então, o que a Starlight fala é que o Soldier Boy que tava por trás dos ataques, porque ele tava vivo e atrás de vingança. Mas não fala que. Ela não falou que foi terrorismo.
Não, tem na TV, se eu não me engano, no final, eles estão falando isso, que o Soldier Boy tinha virado um terrorista russo. Tenho quase certeza, mano. Posso estar inventando? Posso, mas eu tenho quase. Eu tenho essa memória, então acho que é verdade.
Não lembro.
Não, eu tenho um bagulho desse mesmo, que assimilaram ele no negócio da Rússia. Tem um negócio desse aí. Não, e você contar que a mulher que explode de cabeça agora é vice-presidente.
Sim! Não, e assim.
Tá concorrendo.
É candidata ainda.
Ah, não, mas na próxima temporada você tá ligado que misteriosamente o presidente vai ter a cabeça explodida.
Vai morrer.
E aí ela vai ser a nova presidente, né?
Cara, e a cena dela conversando com a Starlight eu achei irada também, viu? Porque ela vem, tipo. Uh-huh. Ela vem e fala, mano, você acha que eu não sei? Pelo amor de Deus. Tá ligado? Eu achei maneiro demais. E aí quando ela sai e a Starlight tá sangrando o nariz, é tipo ela falando, ó, podia ter te matado,
exatamente.
Mas não matei.
Eu tentei, e aí, como é que fica?
Não, é mais ela falando assim, eu posso.
Uh-huh.
Tá ligado?
Cara.
Eu achei maneiro.
Mas eu gostei pra caramba. The Boys é uma série que me surpreendeu desde o começo, quando eu comecei a ver. Tava sempre fui receoso, né, de ver. Ah, pô, cara, minha mulher, essa merda aí. Os caras tudo pelado, o nego morrendo.
Não, gente, eu assisto ela inteira no celular. Não, não existe menor possibilidade de colocar na TV da sala, tá ligado? Tipo...
Não, eu vejo aqui no quarto. Não,
não tem a menor possibilidade.
Som alto, porra, adoro, cara, adoro ver. Quando eu vejo na sala, a Manuela sai do quarto dela. Fala, Manuela, você vai ficar no seu quarto até eu falar que pode sair. Quando acaba.
Vai ficar no seu quarto com esses fones aqui,
né?
Sem escutar nada.
Não, mas tá em inglês, ela nem. Não peço com
essa. Cara, The Boys é uma série que, como eu falei, me machuca. Mas no final eu queria ver mais.
Olha o duplo sentido. Eu falei, do começo. Olha o sentido.
Mas não tem como. Quando é The Boys, não existe isso. Tudo que você vai falar.
Vai não, lá. Agora a pergunta que fica.
Na live foi um absurdo, pô. Não tinha uma piadinha que a gente podia fazer na live
foda. Mais.
Porque acabou. Acabou todo o contexto da live por causa do The Boys, pô.
Agora a pergunta que fica é: você volta pra quarta temporada, Taiguara?
Pô, volto, cara. Porque quando acabou. Eu queria ver mais. Eu não queria ver de novo. Eu queria ver mais. Mais aventura dos The Boys, tá ligado? Dos caras.
Urro menino.
Urro menino.
Os meninos.
É, dos meninos.
Os meninos.
Entendeu? Eu não queria ver de novo. Essa que é a parada. Porque tem série Que, mano, eu fico, pô, mano, achei muito legal, uma pena que já acabou. Aí eu vejo de novo. Mas essa não era isso. A sensação não era querer ver de novo, era querer saber
mais. Você tá dizendo que The Boys não é a sua nova Brooklyn Nine-Nine, é isso que você tá dizendo?
Não, nossa, nunca será.
Tá, agora coloca The Boys pra dormir.
Mano, quantos almoços foram estragados por causa de The Boys? Não tá escrito, pô.
Cara, eu vi Hirogás me jantando. Eu parei de jantar.
Nossa.
Eu botei o pato de lado,
foi. Deixa não. Pra lá, né?
Não dá, pô.
Quando o leitinho é esporrado, eu falei, não, pera, deixa arroz e feijão de lado, depois eu como, cara. Porque não dá. Mas é muito bom, cara. Vejam The Boys, se você não viu. A gente estragou a experiência.
Não, porra, é. Então.
Tudo que vai acontecer. Mas fica aí. Não falamos de videogame dessa vez, né? Tá, agora muito obrigado pela presença. Obrigado pelo esforço que foi, né? Ver todos os episódios. 24 episódios, né? São 8 cada um.
É.
Isso.
Ainda bem que a série é muito boa. E vamos tentar fazer mais vezes. Vamos ver outra série aqui, né? Que vale a pena. Stranger Things,
quem sabe? Pode ser, eu gostei bastante. Aqui eu não vou lembrar de tudo, né? Porque já tem um tempinho.
Eu não vi a última temporada.
É muito boa.
Stranger Things é a cada 5 anos, então difícil. Daqui a pouco os moleques estão com 50 anos na última temporada. Fazendo papel de 12
anos. E vamos dar um spoiler da semana que vem, Leandro? É da semana que vem, pô. Porque segundo o nosso roteiro, semana que vem é o quê? Indica de novo, pô.
Ah, caraca, eu não sei, aí, tá falando, então tá bom.
Semana que vem, aí a gente vai trazer aí e falar de uns joguinhos indie aí de novo. Trazer isso mais aí. Umas indicaçõezinhas legais aí.
E não esquece, vai ter enquete, vai ter perguntinha lá no Spotify. Depende de onde você ouça, ou ouva, depende do seu português. Vai no Spotify, avalia a gente, tá? Compartilha também.
Compartilha que tá dando pessoas. Certo, galera. Tá? Os números estão voltando a subir. Vê se vocês ajudam a gente.
Se o Thiago tá falando, tá falando. Então, pô. É isso aí. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio.
Valeu.